Sejam bem-vindos a mais um episódio do ManejoCast aqui no Estúdio Mais Agro da Syngenta. Hoje vamos falar sobre fungicidas na cultura do milho e também do posicionamento de uma tecnologia de alto desempenho, o Miravis Duo. E para fazer esse bate-papo com a gente, temos aqui três convidados especiais. Vou apresentar Lucas Chirota, que é DTM da Syngenta. Seja bem-vindo.
Bom, boa tarde. Primeiro que é uma satisfação poder estar aqui hoje, né, com pessoas ilustres e falando sobre a cultura do milho, uma cultura muito importante para o Brasil, e falando também, né, da mancha de bipolares, que é uma doença extremamente importante nessa cultura. Então, vamos lá.
Bora lá. Está aqui com a gente também o Lúcio Zabotti, que é asset de fungicidas da Syngenta.
Olá a todos. Obrigado por estar presente aqui também. Vai ser um bate-papo muito bacana. Vamos falar de temas muito atuais, de temas muito relevantes para o produtor de milho. Vamos falar aí da bipolares, que talvez seja a bola da vez, né? Pensando em doenças na cultura do milho. E pelo milho ser um cultivo tão representativo e estar tão relevante também para o produtor, né? Como a gente melhorar a produtividade dele através do ajuste do manejo para focar nessa doença. Então, obrigado a todos aí.
Muito bom, Lúcio. E aqui com a gente, em especial, Ana Ruschel, que é pesquisadora, também fitopatologista. Seja bem-vinda.
Olá a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui podendo contribuir um pouquinho, né, a respeito desse problema tão desafiador que a gente tem enfrentado, que é a mancha de bipolares. Então, obrigado, pessoal, pelo convite.
Bacana, pessoal. Para a gente começar, vou fazer a primeira pergunta para a Ana. Conta para a gente aí quais são os principais desafios técnicos na cultura do milho.
Vanessa, ótima pergunta. O milho, o que eu acho mais interessante é a questão da forma como está sendo dinâmica as mudanças dos desafios. Então, alguns anos atrás, mancha branca e cercóspora era um problema sério para nós. Veio safra 2021... entrou cigarrinha, complexo de enfezamentos, e com isso, o que aconteceu? Mudou o padrão de híbridos que são plantados, né, de forma nacional. E agora, a bola da vez é a mancha de bipolares. Então, é uma doença que nós estamos tendo alguma dificuldade de controle, é uma doença que sobrevive ali no resto cultural. Então, o produtor que plantou milho na safra passada, fica o resto cultural presente ali naquela área. Então, vários ajustes a gente vai precisar fazer para lidar com esse problema que nós estamos enfrentando.
E você, Lucas, qual a sua opinião sobre esses principais desafios aí na cultura?
Ah, com certeza, eu acho que está muito em linha, né, com que a Ana trouxe, né? Primeiro que ela não é uma doença nova, né? Ela já estava em outras regiões, né, e também no Brasil. E é muito em linha do que a Ana citou, né? Essa mudança desses híbridos, né? E a sucessão, né? A maioria das regiões produtoras, né, a gente tem a safra de soja como cultivo principal e o milho segunda safra, e a gente tem sempre feito isso, né? Então, consequentemente, como muito bem a Ana trouxe, o patógeno ele está dentro da lavoura, né? E os híbridos hoje, né, que estão no mercado, que são os mais plantados, são tecnologias que têm se mostrado suscetíveis, né, a esse patógeno, e é um patógeno amplamente, né, adaptado, está espalhado em todas as regiões produtoras do Brasil. Então, a gente tem que ficar bastante atento por essas mudanças e, como técnicos também, a gente melhorar o nosso manejo para a gente conseguir alcançar altos tetos, né, no milho segunda safra ou até mesmo no verão, que é uma cultura muito importante para o nosso agronegócio.
Vanessa, e essa doença, ela tira em média cerca de 30% da produtividade quando trabalhamos com materiais que são mais sensíveis, então são números significativos. Eu tive relatos de perdas aí de, por exemplo, 30 sacos por hectare quando não feito um manejo de forma adequada. Manejo, no caso, iniciando as aplicações já ali nos estágios V4, mais ou menos, que é o vegetativo do milho.
Ele é um fungo agressivo?
Para alguns materiais é extremamente agressivo. E só para ajudar, vamos assim dizer, né, a situação, tem diferentes espécies, temos diferentes raças, vários hospedeiros. Então, às vezes, o produtor tem sorgo na área, tem braquiária, que são outras espécies de gramíneas, e também são hospedeiras. Então, torna esse problema extremamente complexo de fazer o manejo.
Porque às vezes você vai controlar o milho, mas ele está pegando em outras plantas, você tira o milho e ele continua sobrevivendo no solo, né, nos restos culturais. E a gente sabe que os produtores, eles costumo fazer muitas misturas no campo, né? E que isso acaba afetando o resultado. Qual a tecnologia que a Syngenta tem hoje para poder controlar esse fungo no milho?
Essa é uma boa pergunta, Vanessa. E eu vou, antes de entrar nela, eu gostaria também de trazer alguns outros elementos aí que vão corroborar com o que a Ana e o Shirota falaram, né? A intensificação do nosso sistema hoje, ele é peça fundamental, né? Então, o produtor, ele precisa ter a soja, né? Ele precisa ter o milho logo na sequência, né? Naqueles ambientes onde a gente tem o milho verão, né? Ele também é uma parte importante da composição, da rentabilidade do produtor, né? Então, a questão da intensificação e da presença do milho no sistema, talvez seja uma peça que a gente não vá conseguir alterar, né? A ponto de modificar a dinâmica e a agressividade dessa doença, né? Então, a Ana trouxe muito bem algumas questões relacionadas à genética, já começamos a falar alguma coisa relacionada a híbridos, né? Daqui a pouco a gente vai entrar realmente na parte de tecnologias de proteção de cultivos, mas como a gente está falando de um fungo que ele é um fungo necrotrófico, né? E traduzindo isso para o pessoal que está em casa, né? Com certeza quem está nos assistindo aqui deve conhecer. A gente tem um cenário onde ele permanece nos restos culturais, né, na palhada do milho, de uma safra para outra, né? E isso, de certa maneira, faz com que a gente tenha a bipolares presente no sistema, inclusive no milho voluntário, né? Então, a gente não é raro a gente visitar lavouras de soja com a presença do milho voluntário, né, que foi colhido e espontaneamente veio para o sistema, né, já com a presença de bipolares lá no milho voluntário, né. Obviamente que o produtor vai fazer o controle daquele milho voluntário, mas já teve o ciclo, né, do patógeno, então ele continua presente no sistema. Né? Então, acho que é bom trazer um pouco desse contexto. A Ana, com certeza, vai nos ajudar trazendo mais elementos técnicos, né, para essa discussão, mas antes de nós entrarmos propriamente dito nas tecnologias de proteção de cultivo, nos fungicidas e nas boas opções de fungicidas, que eu vou deixar para o Shirota falar logo na sequência também, a gente tem que olhar para o sistema como um todo, né? Então, eu acho que esse é um parêntese que eu queria fazer antes de entrar propriamente nas nossas tecnologias, tá bem? E aí eu vou repetir a sua pergunta para o Shirota, né? Shirota, conta para a gente um pouquinho, você que está lá no campo, no dia a dia, né? Em contato com os pesquisadores, né? Como que a gente tem se posicionado, o que a gente tem nesse cenário?
Acho que o primeiro passo, Lúcio, é a gente entender como que está a dinâmica do mercado, né? Uhum. Quando a gente olha hoje, o mercado, ele está dividido, né? Em produtos mais premium e produtos mais que a gente chama comuns, que são as strob mix, né? A gente está observando que o agricultor, ele precisa optar por tecnologias mais premium, né? E que a gente observa que esse mercado já está tendo uma tendência de ir para 60%, né? Que são esses fungicidas melhores. E os fungicidas que são os mais comuns ou até mesmo as misturas, representando 40% do mercado. Então, está ficando cada vez mais evidente, né, para o agricultor e também para os influenciadores e pesquisadores, essa necessidade de utilizar produtos mais robustos, né, ou mais novos. Eu diria que a gente poderia contextualizar e trazer as carboxamidas, né, que são fungicidas novos e que controlam muito bem a mancha de bipolares nesse sistema. Se a gente olhar para trás, né, as strob mix, elas foram importantes dentro do processo produtivo do milho, né, desde lá de 2000, com a chegada da Cercospora, mas há mais de 20 anos, né, utilizando triazol e estribulina para tudo, né? Então, a gente observa que precisa mudar o manejo e o agricultor também está vendo isso, então a gente vê essa crescente aí do mercado de fungicida premium para o controle da bipolares e também das outras manchas, né? Enfim.
E como a tecnologia Miravis Duo funciona na prática, né? Como é a aplicação dela? Dosagem?
Hoje a gente tem uma análise muito técnica, né, de como são os híbridos, né? A gente sempre observa o comportamento dos híbridos que estão em várias e diversas regiões, mas para os produtos, principalmente para as carboxamidas performarem melhor, elas precisam ser posicionadas de forma mais antecipada, né? São produtos extremamente preventivos. E como é uma doença que começa muito cedo, a gente já viu lavouras aí, né, em V3, V4 já com mancha de bipolares, a gente está buscando essa antecipação com o Miravis Duo, podendo ser trabalhado ali no V4, repetindo as aplicações em V8, em VT, dependendo, né, da condição climática e das demais doenças que vão ocorrendo durante o ciclo, mas ele está sendo posicionado nesses momentos, né, V4, V8 e VT, na dose de 600 ml por hectare, mais 0,25% de óquima. Né? É o que a gente tem observado do nosso portfólio com uma excelente performance para bipolares, que a gente está trazendo aqui em questão, mas também para as demais manchas.
Bacana, a gente conversou aqui sobre a agressividade desse fungo, né, dessa doença, falamos um pouco sobre algumas questões relacionadas a híbridos, agora sobre as tecnologias da Syngenta, mas o que mais o produtor pode fazer além disso, né, para controlar essa doença? Porque a gente já viu que a rotação de cultura pode haver a reincidência. Como o produtor pode manejar de uma forma correta, além da prevenção, junto com a tecnologia?
Vanessa, além de práticas de manejo, como por exemplo, rotação de cultura, escolher a genética, para mim está sendo um dos principais fatores limitantes. Aí pensando já para a parte de adubação também equilibrada, mas partindo já para manejo, tratamento de semente, hoje nós temos bons produtos, né? Tem carboxamidas boas que ajudam a controlar essa doença ali nos estágios iniciais. E a escolha de bons fungicidas está fazendo toda a diferença. Aí uma coisa que eu queria frisar, nós usamos muito o termo aplicação de carboxamida no vegetativo, mas não são todas, tem algumas que são específicas e que são melhores. E pontos que eu quero chamar bastante atenção é o time de aplicação. Eu fiz vários trabalhos, assim, às vezes o produtor fazendo 3, 4 aplicações e foi pior do que fazer 2 assertivas. Então, a entrada no timing correto é uma das principais, eu diria que é uma das principais estratégias.
Preventivamente.
Bons produtos no estágio V4. Então, antigamente, até o Lucas mencionou, o produtor tinha o hábito ali de usar esses produtos mais, né, strobe mix, né, que são as estrobirulinas com os triazóis. E hoje a gente precisa trazer ferramentas que são mais eficazes para o sistema e nos momentos corretos.
Acho que a Ana tocou num ponto importante, né? Então, considerando que a doença já está no sistema, né? Considerando que ela vai se utilizar muitas vezes do respingo da chuva, do solo descoberto, né? Para iniciar o seu processo de chegada até a folha da planta, né? E por ter, né, Ana, depois você me corrige, mas eu acredito que o período de latência dessa doença, ela é curto, né, então ela permite ciclar mais, é isso?
Em condição favorável, em 72 horas ela completa o ciclo.
Exato, então eu acho que o que a Ana trouxe é talvez a peça-chave, além da escolha do híbrido, né, é iniciar cedo com o produto certo, porque você vai prevenir que os ciclos que acontecem de 72 em 72 horas, eles ocorram ou sejam ainda, né, mais frequentes. Então, é uma doença que ela é necrotrófica, ou seja, está na palhada, né?
Uhum.
É policíclica, ela tem vários ciclos, né? E você precisa ter a folha da planta ou a planta protegida ou sem vulnerabilidade desde o início, né? Então, acho que esse é um conjunto de algumas dicas que a gente já está começando aqui a desenhar juntos, né? Mas que são fundamentais, né? Então, eu vejo que a característica desse patógeno, né, ele nos leva a ter que tomar algumas medidas que até então o produtor não estava tão acostumado a lançar a mão, né? Que é usar produtos, né, com um nível de tecnologia um pouco maior, né, e fazer a sua primeira aplicação de fungicida mais cedo. Né?
Eu posso só trazer, claro, mais umas complementações, só para você ter uma ideia, Vanessa, do nível de agressividade. Ano passado, fazendo avaliações, tinha 15% da folha estava lesionada. Em uma semana, subiu para mais de 30%, de tão rápida que a evolução da doença. E nós não mencionamos aqui, mas como ela é uma doença que prejudica toda a parte inferior da planta, e será que a gente não está tendo exaustão de como, que pode estar afetando até a questão dos tombamentos que estão ocorrendo? Então, temos aí bastante desafios por aí. E daí outra coisa que eu queria reforçar do timing de aplicação, eu fiz até um trabalho, manejo excelente, só de eu ter errado o timing em 10 dias mais ou menos, um programa com 90% de eficácia de controle, ele foi para 60%. Eu gastei o mesmo valor, só que eu errei a hora de entrar. Eu entrei tarde. Então, isso é muito importante.
Muito bom. Bom, pessoal, a gente está fazendo um levantamento aqui de uma série de oportunidades, né, informações aí para que o produtor ele esteja antenado aí em relação a essa doença. E, Ana, faça para a gente um fechamento aí, né, diante desses desafios. Quais são as oportunidades técnicas mais relevantes para o produtor rural?
Certo. Então, eu tenho reforçado bastante. Primeira coisa, fazer um tratamento de sementes visando o controle dessa doença para materiais que são suscetíveis. Reforço a aplicação no estágio V4 com bons produtos, geralmente produtos com carboxamidas, e não são todas as carboxamidas, é importante frisar isso. É, e time de aplicação, pessoal, intervalo, isso também é extremamente importante.
Excelente. Eu acho que a Ana foi cerebral cobrindo esses pontos, né? E eu adicionaria só mais um, né? Que é a proteção do potencial produtivo, né?
Perfeito.
Porque hoje em dia a gente sabe do potencial que a genética, né, que os híbridos têm para nos oferecer, né? É, nós falamos aqui que o milho é um cultivo importante, relevante na composição da rentabilidade, né, do produtor. E nós não estamos falando, Vanessa, de uma aplicação adicional e nem de uma operação adicional dentro do sistema do produtor, dentro da dinâmica da logística, né, da fazenda, da área. Né? O produtor ele já precisa entrar na lavoura de milho para outras operações, né, nesse momento de V4. Né? Ele já precisaria fazer um fungicida em V8 ou, às vezes, dependendo do nível de investimento, V8, VT. Né? O que a gente está falando é realmente de acertar o timing. Né? É fazer uma entrada, né, em um momento onde ele já entra, né, dentro da sua lavoura para fazer outras operações. Né? E, obviamente, antecipar o momento que ele faria, muito provavelmente, um pouco mais adiante, né? Então, eu acho que são componentes que reduzem um pouco a complexidade operacional, né, de fazer uma boa proteção, né, pensando nesse contexto da Bipolares, né? E o que a gente tem aprendido, né, Ana e Shirota, é que a agressividade da Bipolares, ela tem realmente movimentado esse mercado. A informação que o Shirota trouxe inicialmente aí hoje, quando a gente olha para algumas pesquisas de mercado, Ana, a gente já vê que esse mercado de produtos de alta performance, que são esses que a gente está falando, né? O Shirota falou inicialmente do Miravisu, hoje eles já são mais relevantes do que aqueles produtos um pouco mais antigos, né? E a gente olha numa visão aí de 3 anos atrás, isso era o contrário. Ele era um mercado predominantemente de produtos um pouco mais simples, né? Então, o produtor, já existem produtores, né, que já estão nesse caminho de proteção do potencial produtivo, né? Já entenderam a dinâmica e o tamanho do impacto negativo que isso traz para o sistema e já estão nessa jornada de produtividade, né? Então, acho que é uma mensagem importante para a gente reforçar aqui. Né?
Eu posso dizer que a Bipolares é um fungo protagonista da cultura do milho em relação aos demais?
Com toda certeza. E até um ponto que eu queria até destacar, nós estamos semeando sojas com um ciclo cada vez mais curto. Então, o milho está sendo semeado cada vez mais cedo e pegando cada vez mais, passando ali por um período com mais chuvas. E isso favorece esse fungo que já está presente na palhada.
O sistema está jogando a favor da Bipolares.
O sistema está jogando a favor dela. Perfeito.
Justo.
E agora a gente está tendo mais incidência, então, dessa doença.
Muito mais, Vanessa. 3 anos atrás, eu falava de mancha branca. Ano passado, aconteceu um surto... Não um surto, né? Ela já está presente há bastante tempo, mas... Por conta dessa dinâmica de mudança de materiais, ela ganhou uma relevância muito grande, principalmente na safra passada.
E o clima também pode estar impactando, né? A gente está esperando um El Niño aí no próximo ano. E isso pode intensificar, né, a quantidade de doenças no campo, e o produtor tem que cada vez estar preparado para agir preventivamente, né? E para controlar a doença e mantê-la num baixo nível de dano econômico para não ter perdas aí consideráveis, né? Igual você comentou, até 30%, né? Que ele pode chegar a perder.
Pode chegar até mais, dependendo do material.
E o produtor rural que está utilizando das práticas corretas, de um bom manejo adequado, que resultados que ele está tendo na prática?
O milho, Vanessa, ele é extremamente responsivo à aplicação de fungicidas, igual até o Lúcio falou, por questão de você preservar o potencial produtivo dele. Então, eu tenho trabalhos ali com mais de 30, 40 sacos, às vezes, com um bom manejo de fungicidas.
Eu vou até acrescentar, né? Quando a gente vê o sistema produtivo, né, a praga, a gente vê ela chegando no campo, ou a doença um pouco mais avançado, né? Mas quando a gente olha para bipolares, a gente não vê o esporo caindo na folha. Então a gente tem que estar muito atento a esse início da cultura do milho, porque se a gente não estiver atento, né, Ana, a gente vai perder a mão. E você está falando aí de 20, 40 sacos. Se a gente fizer uma conta simples, né? Hoje, 20 sacos, a gente está falando de aproximadamente R$1.000 por hectare. Se a gente extrapolar aí para os 40 sacos, né, são R$2.000 por hectare. E quando eu olho para os últimos anos, né, todos os desafios que o agricultor está enfrentando, né, dificuldade de crédito, preço da commodity mais baixo, a cultura do milho ela se tornou muito importante no sistema produtivo. Né, e muitas vezes a gente está tendo uma maior rentabilidade no milho do que muitas vezes na soja. E quando a gente fala até mesmo de migrar, né, a gente não está, teoricamente, deixando de fazer a operação ou de aplicar a fungicida, né? A gente só está aumentando um pouquinho o investimento da forma certa e, consequentemente, melhorando a rentabilidade do agricultor, né? Então, esse é o maior desafio e é o que a gente tem sempre comentado nas oportunidades com o agricultor, vocês pesquisadores também trazendo informações de qualidade, né, Ana? Então, isso é muito bom, né, para o produtor rural e para os recomendantes também, né, que estão na ponta. Então, é fantástico.
E tem um ponto, né, eu acho que o pessoal que está nos assistindo agora, talvez ele até estranhe um pouco a magnitude desse impacto, né, a gente fala de 20, 40 sacos em algumas situações, né, mas vamos resgatar um pouco como que foi o cenário do milho safrinha da safra passada, que foi em boa parte do Brasil, né, um milho de altíssimo teto produtivo. Né? A gente tava, não era difícil nós encontrarmos milhos de 150 sacas por hectare na safrinha no ano passado. Da mesma forma que não era difícil a gente encontrar milho de 100 sacos por hectare em ambientes muito parecidos e com manejos diferentes. Então, quando a gente está falando que a Bipolares tem a capacidade de levar seus 20, 30%, né? É dessa magnitude que a gente está falando, né? E com certeza, quando o produtor entra numa jornada de investir em tecnologias mais modernas, né? A gente falou aqui do Miravis Duo, né? No momento certo, né? Que a Ana falou, a gente está falando de retorno sobre investimento. Então, são tecnologias, né, que vão retornar aquele investimento que você fez, né? Então, por isso que a gente trabalha muito fortemente em levar um posicionamento técnico assertivo para o campo, né? A gente busca trabalhar junto com as instituições, a Ana está aqui hoje, né, é com a gente, para que eles nos ajudem a posicionar os nossos produtos, a posicionar o mercado em relação às melhores práticas, né? Para que a gente realmente leve essa condição para o produtor. Assim, ó, aparentemente, o produto ele tem um valor maior, mas o que ele traz de retorno sobre o investimento dentro do contexto da Bipolares, né, é o que difere a gente aí de produzir 100 para 130 sacos, às vezes, durante uma safra. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de pontuar para não tirar um pouco do contexto. Né? A gente parece, falando de 20 sacos de milho, parece que é muita coisa, mas é uma situação que a gente se deparou aí na última safrinha. Né?
Eu reforço ainda, Luz, porque assim, ó, a cigarrinha agora ganhou um aliado, né? Porque muitas vezes a gente viu lavouras de milho caindo, né, por conta do complexo de enfezamento, e não quero misturar aqui os assuntos, mas a Bipolares ela está agravando até um pouco mais, né? Talvez essas perdas que a gente está falando de 20, 30%, se o manejo for muito mal feito, ele pode chegar a 100%, né? O agricultor ter a lavoura no chão. E a gente viu, em alguns cenários já isso acontecendo, né? Muita Bipolares a ponto de exaurir o colmo e o agricultor não conseguir colher a lavoura de milho. Então, é realmente algo para ficar atento.
E acho que antes da Vanessa conduzir a gente para a próxima pergunta, eu vou fazer uma provocação aqui, né, para que a gente também possa fazer uma marcação aqui, né, dentro da nossa fala, né? Eu acho que a Bipolares, né, como você muito bem nos desafiou antes, Vanessa, ela é a protagonista nesse momento, né? Só que existem outros pontos de atenção também, olhando para o cenário de doenças, que são importantes e que a gente não pode se descuidar, né? Então, a gente tem outras manchas que estão no sistema, né, Ana? Depois você pode trazer para a gente também a sua experiência, né? É, a gente também falou um pouco aqui de milho safrinha, mas a gente tem o cenário de milho verão, que também é importante em várias regiões do Brasil, onde a gente tem alguns relatos também de bacteriose acontecendo, né? Então, além da Bipolaris, que é a protagonista, eu também gostaria de trazer para a nossa discussão aqui o ponto de não descuidar também do espectro. Concordam comigo?
Perfeitamente, Lúcio. É, outras doenças que nós temos observado variam naturalmente de acordo com as regiões, mas a mancha de Turskon é extremamente severa quando tem cenários que eu já vi praticamente secar a planta de não conseguir completar o ciclo do milho. Uhum. A mancha de Turskon, a mancha branca, em alguns lugares, relatos lá, principalmente na região sul, as estrias bacterianas. Região de cerrado, diplódia, então, da mancha foliar, ocorre também a questão das podridões, das espigas. Então, não dá para descuidar. Obviamente que a nossa protagonista é Bipolaris, mas existe todo um complexo. Então, é necessário sempre buscar também produtos que tenham um amplo espectro de controle.
E existe alguma região no Brasil onde a incidência da Bipolaris ela é maior?
No Brasil inteiro ela ocorre. Onde tem maior incidência de chuva, geralmente tende a favorecer mais
então,
essa doença.
Então, nas épocas mais chuvosas, agora tem janeiro, choveu muito, o produtor já tem que se preparar para avaliar a área preventivamente para já entrar com o produto. Ou seja, já tem que ter um estoque de produto lá, para caso aconteça, ele já entrar com a aplicação.
Perfeito. E fungicida é seguro. A gente obviamente, nunca quer usar. Mas é preventivo, Vanessa. Antes de eu observar o sintoma, observar a doença, eu já preciso me planejar para fazer a proteção da planta.
Eu diria que é muito parecido, né? Como na soja. Você corre contra a ferrugem. No milho, atualmente, é a corrida contra a Bipolaris. Você tem que não ver ela ao máximo desenvolvimento da cultura do milho, né? Então, é como a Ana muito bem trouxe, né? Tem que aplicar preventivo para não ocorrer a doença. Porque depois que chega lá na frente, né, a doença começou a subir do céu extremamente fechado, né? E hoje a maioria das regiões cultivam milho de 50, né? Você não consegue alcançar o bacheiro.
Ou não tem capacidade operacional para fazer isso, né?
Então, o ambiente, o microclima, ele é muito favorável para a doença subir. Por isso que essas aplicações antecipadas, elas são extremamente importantes. Reforçando, né, tudo que nós comentamos.
Muito bom. E a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Vocês gostariam de reforçar algum conteúdo, trazer alguma outra informação?
Eu aprendi algumas coisas aqui hoje.
É.
Eu acho que a Ana contribuiu com a gente aí em vários aspectos técnicos, né? E esses aspectos técnicos nos remetem a posicionar as nossas tecnologias da melhor maneira possível, né? Mas se eu fosse resgatar para o pessoal que está nos assistindo agora, talvez a primeira mensagem que a Ana trouxe, né, foi uma mensagem de fazer um bom tratamento de semente. E a gente sabe que hoje existem alternativas, né, no mercado que nos dão essa segurança, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que a Ana trouxe era a questão do híbrido, né? Você entender o perfil, né, Ana, do híbrido que você está plantando, né? Acho que um terceiro ponto, né? Uma vez que você teve Bipolaris na área, muito provavelmente ela está lá.
Justo.
Né? E se ela está lá, você precisa acertar o timing correto, né? E a gente tem falado aqui, eu acho que essa aplicação antecipada para V4 talvez seja a chave do sucesso, né? E essa chave do sucesso, ela precisa ser acompanhada do melhor timing de aplicação, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Um ponto extremamente relevante, que é a questão de que não é qualquer produto, né, que vai fazer esse serviço bem feito, né? Então, saber posicionar bem as tecnologias, utilizar produtos que vão ter retorno sobre o seu investimento, são fundamentais, né? Eu acho que aí o Shirota pode complementar também aí com a questão de como a gente está levando isso lá para a ponta, né? Lá para o produtor, né? Então, acho que temos alguns, pelo menos uns 4 ou 5 pontos aqui que para mim são fundamentais e não são difíceis de ser implementados pensando numa solução, né?
Perfeito.
Perfeito, Lúcio, concordo em todos os pontos que você trouxe, né? E quando a gente fala do cultivo do milho, né, principalmente no nosso sistema, vai sempre ter resto cultural de milho, vai ter o patógeno. A gente estava até conversando na vinda, né, Ana? A gente tem observado, mesmo em condições adversas, a ferrugem avançando na soja, a bipolares, até nos anos mais secos, né, a gente observou que ela também encontrou uma forma de infectar a cultura do milho. Então, eu sempre digo, né, a natureza muitas vezes ela é perfeita. E o patógeno, nos mínimos pontos ali que fechar o triângulo, ele vai encontrar uma forma de infectar, de colonizar, principalmente se os híbridos, né, eles forem suscetíveis. Então, conhecendo e entendendo, né, toda essa dinâmica, a gente tem que utilizar das estratégias, mas o que eu não posso deixar de fazer é um bom manejo de fungicidas, Lúcio, né? E principalmente olhar muito para o time de forma antecipada, conhecendo quais que são as tecnologias que têm maior eficácia. E, de novo, reforço, dentro do nosso portfólio, a gente tem vários trabalhos de pesquisa, a gente já está bem difundido comercialmente com o Miravis Duo nesse posicionamento, e a gente tem trazido, né, para o agricultor essa recomendação, né? Conhecendo o híbrido e o histórico da área, começar as aplicações antecipadas, né, no V4, se necessário, repetindo em V8 e também no VT, né, na dose de 600 ml por hectare, mais o 0,25% de óquima. E tudo que nós fizemos, né, inclusive até em alguns ensaios da Ana, a gente observou que nas testemunhas, né, a gente fez esse manejo robusto, a gente conseguiu incrementar de 15 a 20 sacos. Então, realmente, conflito converge com o que você trouxe, né, Lúcio? Que é retorno sobre investimento. Muitas vezes o agricultor não está deixando de fazer o manejo, né? Mas é sair desse manejo errado, né? Ou manejo com ferramentas que não são mais eficazes e partir para ferramentas que tenham eficácia. Né? Esse é o chamamento, né? Isso que o agricultor precisa fazer no dia a dia para melhorar o controle e melhorar, de novo, o que é de interesse para ele, né? Que é a rentabilidade. É retornar o investimento que ele está colocando lá na lavoura.
E você gostaria de deixar uma mensagem final para os produtores que estão nos assistindo?
Não, perfeito. O Lucas e o Lúcio já foram extremamente eficazes, né, na fala deles, mas eu queria reforçar o quanto que o sistema, o milho em especial, o quanto que ele é dinâmico, o quanto que tem mudanças, o quanto o patógeno é dinâmico. Então, o produtor também precisa ser dinâmico e precisa entender que mudanças ocorrem. Então, antigamente nós fazíamos as aplicações V8 e VT, porque dependia do tamanho do pulverizador, né, que era o limite da barra. Mudou. Hoje o sistema mudou, é dinâmico, precisamos nos ajustar, nos adaptar. A receita de bolo antiga, ela não funciona mais. Então, hoje é iniciar a aplicação cedo. Tem situações que até em V2 a gente já começa a observar ali a ocorrência da bipolares. Então, começar cedo e com bons produtos, Vanessa.
Muito bom. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Manejo Cast no Estúdio Mais Agro da Syngenta. E deu para perceber que os desafios na cultura do milho mudaram. Hoje a gente percebe que a bipolares é uma doença protagonista, mas também não podemos esquecer das outras doenças, né, que têm atacado aí esta cultura. E a importância de entrar com um tratamento preventivo, tá, para ela não ter aí uma alta incidência e uma agressividade muito grande, atrapalhando aí a produtividade dessa cultura no campo. E os produtores rurais que estão nos acompanhando aí, procurem os especialistas da Syngenta, os pesquisadores disponíveis, para obter mais informações. Muito obrigada.